vai se sentir esquisito.
Eu sou Zorba.
Eu vou ter que reescutar esse podcast. Não,
Eu sou o Boris Deprê.
Não, minha cabeça agora. Alguém recolhe ali.
Eu sou o Renolha, tira o Boris do meu lado.
Eu sou o convidado Marcelo Douver.
Vamos falar hoje do que está por trás do véu da realidade. Vamos nos olhar no espelho e escolher entre a pílula azul ou a vermelha. Vamos falar de teorias da conspiração. Quem nunca quis saber o que existe por trás da existência humana? Quem nunca quis saber quem é o homem por detrás da cortina? Quem nunca teve a curiosidade e olhou por debaixo da saia da Barbie?
Ô, Zorba, você já olhou por debaixo da saia da Barbie?
Ele olhava por debaixo da saia do Ken.
Aí quando eu olhava lá embaixo, cara, tinha aquela divisãozinha.
Meu Deus.
Para, eu vou ter pesadelo. On and on,
I got nothing to hide. E temos aqui Marcelo Deldeb. Eu vou fazer a folha corrida do cara aqui, hein?
Puxar a capivara
do cara aqui, ó. Marcelo Deldeb, formado arquiteto com especialização em semiótica e história da arte, mestre de RPG, editor da Demon, editora de RPG, autor da enciclopédia de mitologia que tá na net, escritor, maçom, templário, conselheiro da Ordem de Molay, Rosa Cruz e participante de outras tantas irmandades, conhecedor de tarô, runas, cabala, astrologia, numerologia, faixa preta em Kung Fu, faixa marrom em Karatê, capoeirista, cordão amarelo azul e blogueiro.
Não dá pra fazer piada com ele, não,
velho. Não dá, velho.
É medo. Isso,
cara. A única coisa aqui que deu uma queimada foi o blogueiro, né, velho? E ele tá hoje aqui pra participar do Descontrole. O que que um cara desse veio fazer aqui, né, cara? Me conta uma coisa aí, Marcelo. Você acha que a curiosidade matou o gato?
Eu acho que a curiosidade vai matando vários gatos desde que o mundo é mundo.
É, isso aí.
Vai, mexe. Mexe, trouxa.
Isso.
O legal é ver o olhar penetrante dele do tipo... Vai. E você, tá ligado?
Vocês, você e todos você. Não sai daí que o e-mail vai chegar e comer os seus intestinos pro fora e pro dentro.
O caminho do diabo falando...
Tá ficando vermelho. Aí, agora vocês quiseram perder o tempo do bagulho.
Você deu leite,
Come on, y'all team. Y'all are crazy, man.
E hoje a gente trouxe aqui, sabe quem, Lili?
Quem?
O grande astro deste capítulo. E com vocês...
Que isso?
O maior maníaco do mundo.
Ao Morte! Morte, Morte. E aí, mano?
Sussinha?
Eu tô, e você, velho?
Tô beleza.
Cara, deu que fala o último cast, ó, você soltou os seus fantasmas no bagulho, mano.
Tava precisando desabafar, cara. Cara, mania é um negócio que todo mundo tem, né, cara? Então tem que ter culhão pra ter coragem de falar, né, cara?
Faz parte.
Então quem mandou e-mail aí tem culhão. Deixa pra lá, vai. E eu também, né, até aproveitar pra participar desse e-mail, já que do programa eu não participei, né, cara?
É verdade, Almof, você não participou do capítulo 16, né?
É, não, eu tive que cumprir com minhas obrigações de bom namorado.
Muito legal.
Isso aí, os brutos também amam, né, Almof?
Vou aproveitar o gancho do Almof, também não participando.
É verdade, a Lili também não participou, só eu sei.
Estava cumprindo minhas obrigações maternas.
É, a Lili estava fazendo um curso de crochê muito legal, que eu recomendo a todos.
Quem foi que mandou e-mail pra gente?
Luiz Garavello.
Nome muito bonito aí, um nome meio italiano, né, amor?
É tipo Caravela, né?
Então, ele descobriu o cast faz tempo, mas ele tava com preguicinha de ouvir.
Pois é, agora ele vai tentar fazer a maratona.
É, maratona. Ó, cara, boa sorte pra você. Se você sobreviver, você volta aqui daqui uns dois cast pra falar pra gente.
Sai!
Luiz!
Então, eu teve o Felipe Nunes. Felipe Nunes!
Perfeito.
De 17 anos, de Salvador. O cara tinha mania de organização, que nem eu aí, ó, brother. É. E como ele divide o quarto com o irmão dele, ele conseguiu se livrar dessa mania, mas, puta, em compensação ele pegou várias outras.
É, porque isso é coisa de maníaco, né? Trocar um por outro, normal.
It's crazy. E o cara tá com uma mania muito louca, cara. Ele completa as frases dos outros, tá ligado?
Olha só.
E aí, o outro caba que mandou mensagem pra nós aí, e-mail.
O mestre, o nerd, o nerd master.
Oh, nerd master.
It's delicious and I love it.
Ele sempre vem aqui com as suas histórias bizonhas.
Exatamente.
Ele recebeu os feedbacks da esposa dele.
Ah, é, né? Ainda bem que ela tem bom senso, né?
É, porque bom senso falta no mestre.
Ah.
ele é meio psicótico com o horário e a esposa é exatamente o contrário.
Nossa, cara.
Tipo, atrasada compulsiva.
Ela tem mania de chegar atrasada, assim?
E ele é um pontual psicótico.
Ah, aqui em casa é assim, o João é pontual e eu tenho mania de chegar atrasada.
Nossa, o bagulho me tira dos nervos, cara.
É.
Eu chego a ficar com a cara quente.
Sim.
Cara, como você falou uma palavra dessa, não?
Eu botei na pauta. Além da mania de organização, já que ele é um gigantesco colecionador de filmes, ele tem a mania estranhíssima de sempre carregar consigo um frondoso guarda-chuva.
Puta, frondoso, essa palavra é legal, hein? Erudita.
Ah, eu escrevi em caixa alta, eu achei engraçado. Frondoso. Rafael Souza, olha aqui.
Ah, o mochileiro andarilho. Demorou.
Ele veio, comentou de busão e depois ele mandou outro comentário sobre as manias que ele tem. Uma série de manias escrotas.
Caralho.
Tomar Nestão com água.
Pizza fria.
Sorvete mole.
Puta, fazer cocô jogando no celular.
Cortar a unha do pé, só que quando passa do ponto da francesinha natural.
Ah, que nojo. Aí,
tá bem compridinha.
Puta, que nojeira.
Isso, caralho. O bagulho já tá acumulando já o...
Jogar Alex Kidd ouvindo o primeiro CD do Charlie Brown.
Mas, ó, eu, por exemplo, eu gosto de fazer cocô jogando no celular.
Ah,
porra,
mas
o curioso, cara, é que esse cara ainda trampa com um maluco aí, velho, que imita pombo o dia todo.
E aí, pra competir, ele fica imitando o som de peido, apertando a mão contra o
puta,
buraco do olho.
Puta, isso eu sei
olho.
Fazer, cara.
Ah, meu.
Vou fazer, ó, se liga.
Ele é doido, gente. Cara, é um chileiro andarilho.
Olha, oh, que nojo, amor.
Ai,
vai
amor.
Inferno. Ai, amor. Teve também e-mail do Papai Tião, lá do sertão do Goiás.
Papai Tião.
É, ele é lá do Tribo CI Podcast. Ele tem mania de assobiar, ele fica assoviando tanto até receber proposta pra vender o bico. E teve aqui também o Tommy Saint Joke.
O Tommy Piadas.
Ah, lá do Japão. Piadas.
É o Márcio, é o Márcio.
Ah, ele tem a mania de ficar reparando nas pessoas.
Mas assim, que eu achei intrigante no e-mail dele, cara. É que assim, eu não sei se eu entendi direito, entendeu? É que ele escreveu lá de um jeito que eu fiquei achando que ele quis dizer.
Eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar.
E as pessoas que ficam colocando o dedo no cofre, cheira.
É, ele falou que do jeito que ele falou, parecia que era uma mania das pessoas,
cara,
uma mania social.
Tipo o amigo do Omof, né, que enfiava os dedos
Sim.
no cofrinho e cheirava.
Mas do jeito que ele falou, parece que é uma mania nacional, entendeu?
Ah, que nojo, igual os caras jogar golfe.
Igual futebolista que gosta de dar aquela suada de nariz, tipo...
Ah, é muito nojento.
Sabe? Cara, eu acho que poderia ser pior, eles poderiam... Passar a mão no cofre e dá pra você cheirar, tá ligado? Tipo uma oferenda. Se você não cheirar, é uma puta falta de educação.
Vamos dar uma passada também, Lili, no que rolou de comentário lá no blog, porque a gente teve uns comentários muito loucos aí, inclusive do Almof.
Sim, comentários muito nutritivos.
O que você tava falando, Almof?
Cara, eu achei da hora que, assim, só eu achei que tinha mania escrota, né?
É.
Aí os caras vêm e comentam, eu fiquei, porra, não me senti mais sozinho nesse mundo, tá ligado?
Teve umas paradas malucas, não teve, cara?
Cara, puta, essa do Nerd Nertal, cara, de entrar cantando Live and Let Die no banho toda vez, cara.
Coisa de maluco, né, velho?
Exatamente, cara. Tá
e
ligado?
A gente teve também uns comentários, eu me rachei, assim, tipo, o do ALX e o do Zex, que mandou o do Unfail. Mas também gente que veio... Pra, só assim, tipo, só pra deixar claro
só
que
passou,
eles...
Né?
É, ouvi e entendi. Foi tipo que o Caio César, o Marcos Tasca, que tá de olho nas paradas dos temas.
O Márcio.
Inclusive, galera, se vocês tiverem ideias pra mandar pra gente de temas pra rolar um descontrole, manda por e-mail, por Twitter, por... e-mail de voz, sei lá, sinal de fumaça,
puta,
libras.
Pode mandar, meu, que eu tô mais descontrolada, foi sua ideia. Pô,
por exemplo, o Márcio, lá do Japão, ele deu ideia pra um descontrole que vai rolar e deu... E hoje ele mandou outra ideia, cara, muito louco.
Legal.
Vai virar pauta, cara. Mandar um abração também pro Roger Coy. E tem também o Nerd Undertal, cantor de boxe, de banheiro, né?
Mochileiro Andarilho.
O Ivan Fer.
O Almighty, lá do Profissional de Bermuda.
E o Matox.
O Sexto Elemento. Yeah! E aí eu queria agradecer zaço a galera que comentou, foi muito louco. E agora convidar vocês aí pra teorias da conspiração com o Marcelo Del Debio on off. Oh. Tá com medo? Tá com medo?
Puta, cara, eu quase chorei quando eu vi esse negócio, muito bom.
Muito bom mesmo.
Galera, escutem um descontrole diferente. Abra sua mente e entre.
Ficou estranho.
Finalmente. Bem-vindo. Como deve ter imaginado, eu sou Morfeu.
É uma honra conhecê-lo.
Não. A honra é minha. Por favor, vem.
Então, mas assim,
gente não vai falar da qualidade do Marcelo de maçom, porque se você quiser pesquisar sobre maçonaria, sobre Rosa Cruz, sobre Cavaleiros Templários, você vai na internet aí e procura. O que a gente quer pra galera do Descontrole, a gente quer saber o que tá por trás dos conhecimentos que essas irmandades têm. A gente quer saber quais as conclusões que esses caras chegam a partir da história deles. Por exemplo, muita gente tem medo e às vezes até tem um preconceito com esses tais ditos ocultistas, né, Marcelo? Só que assim, a maioria das pessoas que tem esse preconceito não sabe exatamente o que, que é ocultismo.
Acende a luz primeiro. Por favor.
Você tá com medo?
Eu tenho medo do escuro, velho.
Que isso?
O Boris tá segurando nas minhas coxas aqui, cara. Só...
Vamos começar então a contar a história do começo e aí vocês vão interrompendo.
Exatamente, manda bala.
Que pra passar, de onde que veio o primeiro ocultista? Porque primeiro não era chamado de ocultista.
Sim.
Começou como artista.
Porque não era oculto.
Trabalhava com arte, não era oculto e não tinha por que ser oculto.
Ah, então a arte veio da arte a parada.
Alquimia, ocultismo, hermetismo veio tudo de arte. Até a religião veio de arte.
Sim.
Você vai ter assim, por exemplo, vamos entender a palavra ódio ou guerra. Então como é que você desenha a guerra? Como é que você desenha um sentimento?
Quando você tá nas cavernas ainda, rupestre.
Assim, mais pra frente, não precisa nem ser rupestre, porque lá eles só tinham representação de caça, essas coisas.
Sim.
Mas quando começou a arte mesmo, escultura, os deuses babilônicos ou egípcios, então você vai representar lá amor, inteligência, sabedoria, harmonia.
Uhum.
Como é que você representa harmonia num desenho?
É bem
começo
etéreo, né, cara? Uma coisa que não é palpável, né?
Exatamente. Uhum. Como é que você vai além do símbolo? Então você vai desenhar, sei lá, harmonia. Você pode desenhar, sei lá, dois caras apertando a mão. Você pode desenhar ódio, um cara batendo no outro. Ou guerra. Aí você faz um
cara vermelho,
guerra, um cara,
né?
Vermelho,
uhum.
Com ódio e tal. Aí você faz uma estátua de um cara vermelho. Aí
o cara tá puto.
Acabou. Começa assim.
Uhum.
Aí você vai dar atributos. Pô, o cara tem que ter uma arma, ele tem que ter um escudo, ele tem armadura cheia de sangue e tal.
Mas o próprio artista não define o que é, entendeu?
O artista, ele define.
Ele diz, olha, eu tô fazendo isso daqui porque eu quero representar a guerra ou a ira.
Você vai ter o primeiro ocultismo, eram as escolas iniciáticas ou filosóficas. Então você discutia filosofia, não era à toa que os primeiros filósofos eram matemáticos, engenheiros, arquitetos, os construtores de templo.
Pessoas que estavam refletindo sobre o meio em que elas viviam.
Era uma coisa só. Então o cara operava, eles olhavam toda a estrutura interna da pessoa. E depois construiu um templo e ele via que tinha uma semelhança.
Uhum.
Eles faziam as coisas todas harmônicas.
Agora,
só que isso era restrito. Aí o povão que não tinha cultura, eles acabavam por passear naqueles templos, olhava aquelas obras de arte e começava a falar, nossa, isso aí deve ser um deus não sei da onde.
Definia o que quisesse.
E definia o que quisesse. Aí tinha o povo que começava a inventar, e o povo que olhava e começava a falar, não, o deus da guerra, agora eu vou rezar pro meu deus da guerra bater no dos outros. Eu sou um guerreiro, então eu quero brigar igual o Ares, o deus da guerra. Então eu vou pegar e trazer uma estátua do Ares.
Como se você pudesse sugar essa energia, né? Essa força.
Essa é a ideia. Isso chama contemplação. Contemplar uma coisa, no sentido original da palavra, é eu observo uma obra de arte, eu contemplo aquelas características e eu absorvo aquilo pra mim.
Querendo ou não.
Querendo ou não. Aí que começam os símbolos.
É por osmose.
Você tinha duas palavras em grego, era símbolo e diabolo. Então, símbolo é aquilo que nos une.
Uhum.
Diabolo é aquilo que nos separa. Daí que começa. Quando você divide em religiões, você vai às suas religiões e a outra é a religião diabólica.
Que não faz parte de mim.
Que não tinha nada a ver com o diabo, é que não faz parte de nós, né?
Sim.
De mim. E os símbolos é aquilo que faz parte de nós.
Entendi.
E o símbolo, na verdade, também tem a questão de quem conta, né? Ele vai passando, então nem sempre quem fez consegue explicar o que queria passar com aquilo.
Que ele falou, as pessoas definem o que acham.
As escolas de filosofia tinham isso. Então vamos supor, a gente tava trabalhando numa escola de pintura. Aí falava assim, define a harmonia. E todo mundo tinha mais ou menos um consenso. Mas uma outra escola na Pérsia, os caras podiam ter outro consenso. Porque lá você tinha... A ideia era um pouquinho diferente, a cultura era diferente. Às vezes a cor era diferente. Então um negócio que pra gente podia ser representado, por exemplo, o Lótus, que podia representar a morte, lá no Oriente, na China, eles tinham a representação de pureza. Porque a Lótus é uma planta, que é uma flor muito bela, que ela é branca e ela cresce no lodo.
Uhum.
Então você olhando o Lótus, você pensa assim, pô,
tirou-se do lodo a beleza.
Mesmo se todo mundo em volta tiver corrompido, eu tenho que ser igual o Lótus. Sim. Então eu tenho que ser...
Olha que legal isso aí.
E tinha uma função espiritual, mas não no sentido de fantasminha, no sentido de filosofia.
Uhum.
Espírito é sopro.
Sim.
Aí o sopro divino de criação. Você manifesta no verbo ou manifesta numa obra de arte.
Então é como se fosse assim... Traduzindo em outras palavras e repetindo tudo que você já disse de novo.
Usando as palavras. Vamos ver se o João vai conseguir.
Vamos ver se eu entendi, se entrou.
Se apropria das coisas.
É, exatamente. Ele vai definir outra coisa.
Na edição ele ajusta como se ele tivesse falado.
Você que tá ouvindo esse podcast vai definir outra coisa, vai formar, sei lá, alguma
outra coisa. É o seguinte. Agora, a respeito à faculdade que eu fiz, não vai falar que eu vou viver vendendo quadro na Praça da República. Tá?
Exatamente. Os
Peraí,
artistas...
que faculdade é essa?
Artes plásticas.
Oh, tem um cara embaixo lá do MASP, mano, que ele faz umas petecas da hora, mano. Artes
plásticas. Com durepox, tá ligado?
Então, ô Marcelo, então a parada é assim. Você tem uma história na sua cabeça, você tem um conceito na sua cabeça, você resume aquilo numa expressão artística e toda aquela história...
Em palavras ou numa imagem só.
Entendi.
Vou dar um exemplo que a gente tava dando antes de começar aqui, que é o Ganesha. Quem é, olha de fora, olha e fala, porra, um cara com cabeça de elefante, o que, que é isso? Ah, ele é um elefante, cabeça de elefante, por quê? Ele tem orelha grande e boca pequena.
Tem um amigo meu
pra você
que é
aprender
assim.
A escutar muito e falar pouco.
O Almoff é assim.
Ele tem quatro braços, porque cada braço trabalha com equilíbrio. Então, material, emocional, mental, filosófico.
Tudo tem um porquê.
Alguma coisa. Ele tem uma lotus, que é aquele símbolo que a gente já trabalhou.
Uhum.
Ele legal. Tem no outro lado um pote de arroz, que representa a terra, representa a fartura. Por quê? Sem arroz você não come, sem comer você não tem força, você não planta. Então você vai agregando ideias. E aí você vai aglutinando tudo. Quando você pega um deus hindu, ele é cheio de penduricalho, de coisinha, de símbolo.
Cada
de joia.
Coisa significando
cada
uma coisa.
Cada uma daquelas imagenzinhas, um machado, um não sei o quê, um arroz, um gato. O que eles têm carrega um símbolo. E aí o professor ficava diante daquilo, você não tinha livro. E ele explicava ali, olha, você faz isso tal, tal, e você definia valores de ética, de moral.
E aí o tempo passa, o significado por trás do símbolo se perde, se molda.
Copia sem saber o que está copiando,
define outra coisa.
Aí de repente o cara define uma outra coisa, o cara olha e fala, ah, não, um demônio de cabeça de elefante.
Sim.
E já muda.
A partir da visão da realidade dele, né?
E aí você vai ter a religião, que é aquele negócio que você simplesmente é crente, você acredita, porque alguém falou. Só que o cara começa a trazer isso pra guerra. Só que quem conhece, ter a força desse Ares pra ir lá e bater no outro cara na...
No exército inimigo.
No exército inimigo.
Sim.
Só que o outro cara começa a usar aquilo ali sem saber daqui que serve.
Uhum.
Então ele começa a carregar a estátua com ele e vira uma espécie de superstição.
Sim.
Porque ele carrega, porque, pô, ele, o outro cara que é instruído,
uhum,
tá carregando a estátua e ele luta melhor que eu.
Sim.
Só que o cara conseguiu fazer o quê? Ativar alguma coisa na cabeça dele que ele consegue absorver essas características. Então ele realmente lutava melhor.
Que legal.
Então tem experimentos científicos falando que amuletos de sorte funcionam. O cara ia jogar golfe, eles mediram lá, aí jogava com a bola mágica dele e o cara realmente ia melhor.
Não, é o efeito placebo, né?
O efeito placebo quer dizer, funciona, mas nós não sabemos como.
Exato.
Voltando pra... Como é que é o cara que tem cabeça de elefante?
Ganesha.
Ganesha. Entendeu? O artista faz aquilo lá. Não, a explicação do Ganesha que você falou, dos ouvidos, da boca, achei fantástico, achei muito legal isso. Só que eu queria entender, aí vai o ser humano mais desavisado e começa a olhar para aquilo que é uma forma do artista se expressar, certo?
Uhum.
E começa a falar, não, isso daqui é um deus, eu vou adorar esse negócio aqui porque vai me dar poder, é isso?
É exatamente isso, é bem egoísmo.
Pô, que muito porque louco,
o templo,
cara.
Templo, a palavra templo vem de contemplar.
Uhum.
Então você se torna uno com o templo, é uma palavra de arquitetura. Então todo o templo, ele era, os antigos, uhum, né, construídos, nossa, eles tinham base geométrica, então você ensinava matemática no templo, multiplicação, a parte de raiz, os ângulos, tudo tá
aí,
lá.
O que
tá.
Você tá falando trigonome, é que a forma de arte, né?
Era um jeito de explicar sem livros,
você
né, cara?
Você não tinha livro, você não tinha papel, você não tinha como anotar isso, era tudo oral, então você tinha que literalmente esculpir na catedral.
É, porque a gente sente necessidade de se expressar, né? Nós aqui hoje, até hoje, a gente sente necessidade.
Faz
de
parte do ser humano, né?
Estudava, eram os tais iniciados. Por quê? Porque exigia-se alguma coisa pro cara entrar nesse negócio. Não era qualquer camponês inculto que ia conseguir entender um conceito de harmonia, paz, diplomacia.
Traduzindo de forma tosca, se a humanidade acabasse agora e sobrassem apenas ruínas, pode ser que, tipo, uma outra civilização viesse e olhasse um motel, que é a única coisa que sobreviveu em pé, um motel, e achar que aquilo lá poderia ser o nosso templo de adoração a um deus. É a interpretação dele em cima de uma coisa que...
Dependendo do deus é mesmo, né?
O Boris adora motel, velho.
Lembrou, olha lá, lembrou.
Os motéis antigamente tinham templos religiosos mesmo.
Olha lá, por isso.
Antigos templos de Ishtar, de Astarte, onde você tinha as mulheres em pé de igualdade com o homem, elas tinham a educação sexual e dança mesmo.
Uhum.
Pra trabalhar o chaco. Então os homens aprendiam a trabalhar com construção, toda essa parte matemática, e as mulheres, elas treinavam a parte de dança do ventre, que era iniciática também.
Chupa, assim. Renolha.
Quando trouxa. A igreja veio e falou que sexo assim, era pecado, então trepar era pecado.
Sim.
E aí você pega, por exemplo, a principal deusa da dança egípcia chama Meret. As sacerdotisas são as meretrizes.
Olha aí.
Já tá pronto, né?
As maiores sacerdotisas ciganas
já tive
eram as
mulheres
que trabalhavam com erva, eram as rameiras.
Olha, eu sabia que eu tava certo.
Todas as palavras que definem mulher como...
Aí vem o romano, olha pra aquilo e fala, meu, meretriz, rameira, rampeira, tudo isso aí.
A teoria da conspiração.
Olha,
mas Marcelo, é louco, mas é você.
Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho.
É, eu acho que sim.
Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade.
No Ganesha que tá em voga. Ele é o deus do quê pro hindu?
Ganesha não é deus,
então,
cara.
Ele não é deus, ele é um símbolo.
Do quê? Exatamente.
Símbolo de várias coisas.
Ele é um símbolo do aprimoramento humano.
Então, mas...
Então você olha pra ele e você vê qualidades que você deveria ter. Então,
mas
exemplo,
pro camponês chega o quê? Não chega todos
não,
esses elementos, chega um
qual último? Não chegava nada, chegava o quê? As mitologias. Então eles contavam olha. Aquelas historinhas, que ele é filho lá da Shiva, que uma vez ele saiu pra batalhar e tal, e a esposa dele ficou com o filho, só que aí o filho cresceu, ele não percebeu. Quando o filho saiu pra cumprimentar o pai, ele achou que era um bandido, alguma coisa, e cortou a cabeça dele.
Puta,
aí ele ficou
trágico.
Preocupado, porque a mãe ia perceber isso, e ele pegou a primeira cabeça que ele viu, que era do elefante, e pôs no moleque. Aí você vê que, falando desse jeito, fala assim, meu, mas não tem nenhuma lógica.
Sim, sim.
Mas aí que tá, é porque essa história já foi transformada, então o mito não é esse. Então ele pega a cabeça, o elefante tem toda aquela simbologia de trabalho, de pesado, de vai pra frente, ele remove obstáculos. Então, ao trocar a cabeça humana pela cabeça de elefante, então tem todo um simbolismo associado. Por isso que você vai ter lá os caras com pele azul, pele sim. vermelha. Tudo isso tem símbolo atrás. Só que a hora que vai chegar no camponês, o cara falava, não, faz o seguinte, compra essa estátua do Ganesha que você vai ter prosperidade.
Então, é exatamente isso onde eu ia chegar. Então, toda a história
perdeu.
Se perdeu.
É sempre pra vender, né, cara?
No último elo da corrente, perdeu. O cara perdeu tudo isso e ele recebe só Deus da prosperidade.
Isso.
Exatamente.
E aí que vem a minha, e aí o Marcelo vai poder quebrar minhas pernas.
Vai, com força.
A minha conclusão é que nesse contexto todo, os ocultistas, de alguma forma, tiveram acesso às histórias originais que simplificam em muito toda a mitologia da qual o ser humano se oprime hoje em dia.
Desmistifica toda essa...
Desmistifica. Na verdade, quando você conhece o lado oculto, você tira o véu sobre uma coisa que parecia muito maior do que era. É isso?
É exatamente
isso. Isso que a gente está falando.
Então,
é ocultismo?
O que chama ocultismo, na verdade? Porque esses conhecimentos, a hora que a igreja... Depois você vai passar por Jesus, vai ter todo aquele processo, a igreja católica, o Constantino.
Sim.
Aí ele vai pegar, porque o cristianismo original, ele era praticamente um budismo... Ou o que a gente tem hoje como espiritismo. Então
sim.
Jesus acreditava em reencarnação,
sim.
Era vegetariano, ele tinha os discípulos dele que seguiam a tradição budista.
Sim.
Então eles vieram lá do Oriente, passaram por lá pela Grécia, por todo aquele ponto.
E com isso foram aprendendo várias formas.
Jesus vai para o Cairo e fica no Egito lá. O que, que ele ficou fazendo lá? Você pega lá na Bíblia e os caras narram. Ah, é fulano e tal. Jesus tem toda a descendência dele e vai até o rei Salomão.
Uhum.
Ou seja, ele era nobre.
Vai até dar fim.
E falavam que o pai dele era carpinteiro. Só que agora pra gente parece que carpinteiro é profissão de pobre. Na época era um título.
Por que não? É sério. É horrível isso.
Carpinteiro é carpinteiro da Arca da Aliança. Era um título religioso. Ele era mestre carpinteiro.
Exato. Hoje é horrível isso, porque assim, se você for pegar dessa forma assim, é realmente engraçado. Só que quando...
É o cara que faz mesa, né?
Não, e hoje o carpinteiro não tem nada nenhum. O que aconteceu, que a gente tem essa ideia deturpada, é por conta de São Francisco. Porque ele fez... Existia a ideia que Jesus tinha nascido na manjedoura. Só que a manjedoura era uma caverna. Só que caverna, antigamente, era o lugar mais sagrado que tinha, porque era o útero de Gaia. Ou seja, era a vagina da mãe terra, a qual era intocada, e você ia lá... Ficava no escuro e aí você dava a luz e renascia um novo homem. Ritual xamânico 40 mil anos antes.
Ó, uhum. Já colocando xamã na história, né?
Mas, sim, porque até então não existia cristianismo nem igreja católica.
Cara, a igreja é o lugar mais sagrado. Renascer um mexiá, né? Um
Messias.
Ungido, mexiá. Ele é Messias, como a gente fala. E ele não tem como nascer se não fosse numa caverna, porque era o lugar mais puro que tinha. Aí São Francisco, isso lá, um milênio depois quase, ele pega e faz uma manjedoura. Só que São Francisco amava os animais, era tipo um... Hoje é padroeiro dos veterinários. Dele. E ele fez a manjedoura com vários bichinhos adorando Jesus junto. Só que isso aí ficou quase 300 anos em exposição e teve gazilhões de peregrinos.
E as interpretações também.
E começaram a copiar o quê? Jesus na manjedoura com boi e vaca. E aí achavam que ele nasceu num estábulo.
Presépio.
Presépio. Só que não era manjedoura na palavra original. Era um local sagrado, era uma caverna, não tinha bicho lá.
Manja.
Então a coisa vai degringolando.
Entendi.
E conforme a igreja ia batendo em todo mundo e absorvendo a cultura, os caras foram mudando. Então dia 25 de dezembro era o nascimento do Mitra. Os caras pegaram e falaram: Não, já que eles não conseguiam fazer com que os caras parassem de celebrar a festa de Mitra, falaram: não, agora é o nascimento de Jesus.
Isso, Mitra era o deus
Mitra
de uma...
era um deus solar. Ele era filho do deus.
Mas de que região?
Ele é daquela região mesmo de Roma. A história de Mitra, ela é engraçada. Ele é o deus sol. E ele vem de uma história que é muito parecida com a do Hércules. Hércules também é o deus solar. Então ele é filho do deus, né? O mais poderoso Zeus,
sim,
e humana. Ele faz 12 trabalhos, que são os 12 signos. Então é o quê? É uma historinha astrológica. E aí eles pegaram esse cara e falaram: pô, esse cara não pode ser normal. Ele tem que ser um semideus e tal. E Mitra era... tremendo guerreiro. Só que o Jesus, ele vinha com aqueles ideais budistas de, meu, amai-vos uns aos outros, vamos fazer o bem, vamos tentar ajudar.
Uma coisa meio comunista, coisa, né?
Comunista.
Ele tinha óculos redondos.
Né? Assim. O cara ainda era descendente do chefão lá, do Salomão. Então, óbvio que ele ia ser morto, não tinha discussão. Só que ele foi morto pelos romanos. Como é que você vende a ideia pra Roma que os romanos mataram o Messias? Não, você fala que os judeus mataram Jesus. Porque o cara precisou inverter tudo pra deixar o mito do Jesus palatável pros romanos.
Sim, sim.
E
você
aí
bota
você
a culpa.
Começa a perseguição aos judeus. E olha onde vai parar. Nine.
Tomar posse de uma religião que já está no lugar e colocar elementos dessa religião na sua, não é uma forma de você colocar a sua religião para aquele povo?
É, você está subjugando.
Mas sim, porque não... é mais fácil. Em vez de bater em todos vocês e obrigar vocês a comemorar o aniversário dia 25, é mais fácil eu pegar o seu Deus e transformar.
Mas aí tem um outro detalhe. Se você está seguindo uma doutrina fechada, eu não posso... Ah, vou abrir um pouquinho para pegar mais esse pedacinho aqui.
Claro que pode, cara. É fácil entender isso. Imagina o seguinte.
Entende que você não tem livro. Começa daí.
É.
Então tudo é oral. Então eu vou pegar e vocês todos comemoram no dia 25 o aniversário do Mitra. Aí eu começo a falar que é Jesus. Eu destruo todas as estátuas do Mitra e eu troco. Aí vocês vão... Os filhos de vocês, vocês já vão ter contado, mas alguns não vão ter. Os e netos, depois de 100 anos, meu, acabou, você não tem mais a história. Ela ficou protegida oculta. Então você tem os quadros com aquelas pistas.
Sim.
Aquele treco do Código da Vinci que o Dan Brown explorou. Aquilo ali é verdade. É que a igreja fez um puta de um auê, eles
aloparam. Tá, não, mas peraí, Deldeb.
O que cuidado, que é verdade?
É, cuidado com essa parada que você fala que então, o Dan Brown falou era verdade.
É verdade,
por trás de obras
escondidas.
Exatamente.
Por exemplo, na Santa Ceia, cada um dos apóstolos, ele representa um signo do zodíaco. Então eles têm as vestes na cor simbólica, a postura da mão, a postura do corpo, o que ele tá fazendo, e você pega certinho ali, né?
Isso só vai...
na intenção do pintor.
É uma aula, ele tinha que passar isso pra alguém e recebeu isso de alguém. Não tinha caderno.
E mas só vai entender.
Só vai entender quem teve a chave.
Quem foi iniciado e consegue entender que a cor
vermelha da raiva, aquela história que a gente discutiu no começo do podcast. Então, não só iam queimar o cara, como iam descobrir que aquilo era o código e iam queimar todas as obras de arte.
Ele tinha que escrever, passar isso de uma forma que só quem conhecia entendesse.
Ó, a Capela Sistina, dentro do Vaticano, ela tem inteirinha a Árvore da Vida pintada nos afrescos. Tá tudo escondido.
E a Árvore da Vida é um símbolo...
anatomia, é um símbolo judaico, um símbolo magístico.
Que não deveria estar dentro de uma igreja católica apostólica romana.
Não, minha cabeça agora... Alguém recolhe ali. Manda a faxineira entrar, por favor.
Eu vou ter que reescutar esse podcast.
Não, é...
Os caras representavam suas ideias através de símbolos. Esses símbolos tinham um sentido por trás.
Seminário do Jó.
É. Cada pessoa via aquilo de uma forma. E os mais preocupados com o sentido daquilo fizeram de tudo para manter o sentido puro através do tempo. Quando chegava o momento em que uma ideologia tentava sobrepujar a outra, as pessoas que tinham essas histórias, elas tentavam se reservar.
Reservar e esconder isso.
Esconder, porque sabia
que... modificava.
Exatamente.
Então aí você vai ter, por exemplo, a boa parte dos guerreiros, dos heróis celtas e nórdicos, eles viram santos. Você vai ter Santa Bárbara que pega Brigitte, depois vira Santa Brígida.
Todos esses símbolos que já eram endeusados pelos celtas, já tinham seus símbolos.
Eles não eram endeusados, eles eram
cultuados.
Carregados de significância.
Entendi, legal.
Então, mano, o termo é bom.
Não é que, eles eram venerados, eles eram usados como exemplo.
É. Sim.
Quem começou a venerar é aquela coisa dos santos.
Sim, sim.
E aí ele sobrepôs tudo, então foi matando um por um. Tudo que era Deus virou santo. E foi indo, isso pela Europa.
Sim.
E na África você tem os orixás que vieram do Egito. O pessoal esquece que o Egito fica na África.
Sim,
então
sim.
Você tem toda aquela cultura dos ifás e da magia africana, que muito tempo mais tarde, quando os negros vêm como escravo pra cá, o que acontece? Eles chegam na senzala e falam, pô, a gente tem nossos deuses lá que não tem. Aí eles olham os santos católicos. Os santos católicos já são roubados dos santos, dos deuses celtas.
Olha,
que por sua vez vieram dos gregos que vieram dos egípcios.
Entendi.
É tudo a mesma coisa.
É tudo a mesma coisa, por isso que é tão fácil fazer
as analogias. As combinações.
Então os caras põem lá Santa Bárbara, não, mas é Yansan pra gente. Aí sim. O senhor de engenho olhava e falava, olha, convenci, agora esses negros são tudo católicos.
Sim.
Aí você tinha lá na senzala aquele monte de santos.
Sim, sim.
E não tinha nada de santo, ele olhava a imagem, por quê? Porque, por sorte, os artistas católicos copiavam os símbolos. Então as características dos santos eram as mesmas dos heróis.
Quer dizer que sem querer eles passaram...
Sem querer eles preservaram isso, preservaram essa egrégora.
Eu vejo todo esse potencial desperdiçado. Que droga, uma geração inteira enchendo tanques de gasolina, servindo mesas ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas, empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock. Mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso.
For someone else, but not for me. Vamos apresentar pra galera o conceito de egrégora. O que, que é uma egrégora? Pra que, que ela serve?
Então, egrégora é um coletivo de pensamentos.
Tipo...
Tem muitas pessoas... Como tá, Jesus diz, quando dois ou mais pensarem em mim, ali estarei.
Sim.
Quando muitas pessoas começam a pensar num símbolo, ele se torna algo vivo. Então isso é estudado, existe um livro chamado Gene Egoísta, do Dawkins. Que ele foi por aí, ele estudou um negócio chamado meme.
Dawkins que é?
É o Jesus dos ateus.
É um cientista.
É o Deus dos ateus. Então ele é um biólogo que ele pesquisou muito de evolução, né? Então ele defende a evolucionismo. Só que ele começou a se pegar de paulada com os criacionistas que querem ensinar criacionismo na escola.
Sim.
Então ele, antes dessa vertente ateísta maluca dele, ele estava estudando um negócio chamado meme, ou memeplexis. Que era o quê? Conjuntos de pensamento. É o Fu. Conjuntos de pensamento agem como seres vivos. Bosta. Então, pensamento.
Até o meme da internet tem um fundamento
ocultista.
É, filosófico, caçarola, velho.
Mas vamos lá.
O meme, ele é uma ideia que ela nasce. Eu tive uma ideia.
Sim.
Aí ela cresce, aí eu convenço os outros caras. Ela se reproduz quando cada um vai passando pros outros.
Sim.
Ela muta. Porque o telefone sem fio. E eventualmente ela morre.
Sim.
E ela se comporta nas mesmíssimas leis da evolução do Darwin.
Que sensacional.
Então, tipo assim, você tá querendo dizer que uma ideia
é um ser
quando vivo, gerada, realmente. Ela começa a tomar. Ela gera uma energia que tem as mesmas características de um ser vivo.
Perfeitamente.
Aonde que ela fica?
Dentro do seu cérebro. Ou não, ela fica na sua mente, que é alguma coisa que a ciência não consegue detectar.
Entendi.
Porque a ciência consegue pegar teu cérebro e medir um monte de impulso elétrico, né? Mas o que define você como você?
Uhum.
Então por que, que você tá vestindo essa camiseta com essa marca?
Ah, porque ele é ridículo, essa camiseta.
Sim,
é horrível,
o que explica realmente, assim, o que explica realmente a atitude do indivíduo? Se você tirar... Se você tirar os estímulos sociais, né? Que explicam, por que, que você se veste desse forma? É porque você quer ficar na moda, tá. Mas assim, por que, que você quer ficar na moda? É porque eu quero agradar as pessoas. Ah, tá. Mas por que, que você quer agradar as pessoas? E se você for fundo nisso, você começa a entrar exatamente nisso, nas coisas que te definem como um indivíduo.
Você entra na pergunta, qual é a razão fauna da sua vida?
Não, é a sua fauna de ideias. Que elas se comportam exatamente como se tivesse um zoológico na sua cabeça. A gente vai sair pra comer agora, vai ter que escolher um lugar pra comer. Aí cada um vai ter uma preferência, uma comida que mais gosta, um tal. E aí você vai tentar convencer os outros. Ah, eu quero comer pizza. E vai convencer.
E aí essa ideia vai, junto com ela vai a sensação de quando eu já comi e tal.
Você carrega tudo isso colocado. Aí você traduz tudo isso pra um símbolo que vira as logomarcas.
Uhum.
Que hoje a marca é a parte mais importante de qualquer empresa.
Sim,
é,
ninguém aqui sabe fazer isso.
Não tem diferença de uma marca.
Então uma marca...
Deus.
Uma marca...
Deus moderno.
Uma marca, ela tem essa... uma marca, por definição... É também uma egrégora.
A marca é igualzinha àquele desenho do Homem Vermelho que a gente discutiu no começo do
podcast. Das melancia no pé.
Ah, então peraí. Na cabeça do descontrolado, as coisas começam a se ligar.
Você tá absorvendo tudo que aquilo te remete. Por isso que a maioria dessas marcas de hoje em dia fala assim, não sei o que, feliz, você é feliz, não sei o que.
Porque você quer consumir, quer consumir e absorver a felicidade.
Então você tá assistindo Mac dia feliz. O cara cria uma ideia, ele não vende um produto, ele vende uma ideia. E aí você olha aquela ideia, associa a ideia com o produto e compra o produto por afinidade energética.
Ô Deudeb, eu acho que agora na cabeça do descontrolado tá começando a ficar claro por que, que a gente teve toda essa conversa sobre símbolos. Que existem há muito tempo. Você está querendo dizer que por trás dos símbolos existe uma energia?
Existe uma energia.
Tá. E o que você faz com essa energia?
Você a utiliza da maneira como aquele símbolo quer que você utilize. É aí que tá. A gente tá partindo que o ser humano tem aquele livre-arbítrio e faz as coisas. Mas quando você imagina que uma marca é um ser vivo, entre aspas, e quer ampliar... Ah, qual que é o objetivo de uma rede de fast food? Dominar o mundo, que você coma... 24 horas todos os seus alimentos nela.
Sim.
É o objetivo.
E qual que é o objetivo,
todas
então?
Todas elas têm esse objetivo. É a mesma coisa, e mais cedo ou mais tarde todas elas vão entrar no equilíbrio. Então existe uma biologia de pensamento. O problema é que o Dawkins foi até um ponto, ele olhou e falou: cheguei na religião.
E agora
fudeu, porque aí
e agora,
a religião está associada com crendice. E todo esse monte de coisa que deveria ser simbólico, e os malucos acham que é literal.
Isso então, de uma religião,
se você é um cientista,
né?
Você olha para a Arca de Noé e fala: impossível. E aí você fala: tudo isso é besteira. E aí você cai pro ateísmo fundamentalista, que é o que tem na internet hoje em dia.
Quando a pessoa acaba descobrindo essa história de que os símbolos produzem realmente uma energia e de que eles estão ali simplesmente para produzir essa energia, ele acaba descobrindo que não tem aquela historinha fantástica e parte pro outro lado, pro lado cético de que não existe nada.
Vai partir pro: ah, meu, se isso é besteira, tudo é besteira, eu não quero mais saber.
Entendi.
E aí o cara se fecha, ele vira um crente às avessas.
Zorba, fala aí o que você tava pensando.
Então,
fala alto, né? Porque a gente tá gravando.
Então, não lembro.
Ele tá no canto do estúdio com a cueca na cabeça e então, chorando.
Ô, Deu Débil, Achei fantástico essa explicação. É uma explicação muito bacana.
Plausível, né?
Totalmente plausível. Agora, esse ponto dessa parte mais oculta no sentido que as pessoas estão mais acostumadas a pensar, que é no esquema da magia, na espíritos. Entra nesse ponto ou ela é
então
totalmente cética? E ao contrário do que a gente acha,
as ordens herméticas, elas são totalmente céticas.
Não, mas peraí, Dedé. Eu acho que é legal falar isso. Cada um aqui tem a sua religião, a sua fé, a sua crença, ou não?
Sim.
E aqui não, ninguém tá querendo fazer apologia a uma, outra, e sim um debate livre
por
sobre...
Por isso que você vai estudar todas as religiões.
Exatamente, você fica solto.
Você vai ter o símbolos, você não estuda uma religião em específico. Porque quando você vai estudar islamismo, você tem as três basiconas lá, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo.
Nossa, eu tive uma falha na
Matrix. Você tem uma religião, você tem uma área
tive um déjà vu agora.
Oculta disso, que é o martinismo, que é o cristianismo esotérico, você tem o sufismo, que é o islã esotérico, e você tem a cabala, que é o judaísmo esotérico. E essas três são idênticas, elas só mudam detalhes, mas a lógica, se você puser pra sentar na mesa um cabalista, um martinista e um rabi, um sufi, os caras vão conversar de boa, porque eles entendem o símbolo.
Eles estão acima da discussão,
dessa discussão
básica
de Alá versus Deus, de se tem que fazer isso, se a Bíblia tá certa ou é literal, e aquelas coisas malucas que tem na Bíblia. Então os caras estão acima, mas é o quê? É 1%.
Agora,
grosso ainda acha, sei lá, o pastor falou, é verdade.
Fala aí, Zog.
Então, mas tem esse lado da magia.
Tem uma parte, a parte espiritual que o pessoal considera sim, porque eles têm a mediunidade, é um negócio que existe desde sempre, né? Só que não é como o pessoal acha que é. O negócio de, o fantasma é um Gasparzinho, é não sei o quê. Então, do mesmo jeito que esses pensamentos, eles afetam as pessoas por egrégora, a gente tem o conceito de que as consciências são vivas e elas se mantêm fora do teu corpo. Então, muito dessas ordens iniciáticas, elas tinham essa ideia, por estudos, de que você é uma essência, uma forma, um nível de pensamento que vem para a Terra, encarna, para realizar alguma coisa, para se aperfeiçoar dentro do que você é, e quando você morrer, você volta. E o mundo aqui é Maia, aqui é a ilusão, aqui é Malkuth. O mundo de verdade é o mundo astral, é o mundo dos pensamentos.
É o céu.
É o céu. Mas aí tem aquele conflito de confundir magia com mágica de circo.
Uhum.
Então, magia, na palavra, vem da palavra o magos ou imago tem a ver com imagem. Então magia é, você pensou em alguma coisa, você materializou o que você pensou.
Egrégora.
Que é egrégora.
Cara, agora, quem desenhava
de mas magia maluco, não cara. Quer dizer, eu vou tirar um coelho da cartola. Por exemplo, o cara tipo Steve Jobs, que cria o iPad e o iPhone, o cara é um mago. Porque ele tinha uma ideia e essa ideia saiu do plano das egrégoras ideias e manifestou na Terra. Qualquer compositor ou artista que cria uma música, a música estava na cabeça do cara,
uhum,
e ela veio para o mundo físico.
Muitas vezes feito de forma coletiva, né? Uma egrégora que vai influenciar outras pessoas.
Ele pintou uma imagem, um arquiteto construiu uma casa, o cara escreveu um texto. Tudo que você tira do mundo imaterial e joga no mundo material, você está fazendo magia. Então, o que é ser um mago? É você saber quem você é. Ou seja, quem você é sem ficar pensando em marca, em não sei o que. Tira esses memes e descobre assim, o que eu vim fazer aqui? Então, esse é o grande segredo.
É aí que tá.
Ordem secreta.
É aí que tá a evolução pessoal.
O que você veio fazer nesse planeta?
Uhum.
Uma vez que você sabe o que você veio fazer nesse planeta, é fácil. E aí você vai fazer o que você vai fazer maravilhosamente bem. E você vai ser bem sucedido.
O problema é que até você chegar nisso demora, né, cara?
Ah, demora porque ninguém quer tirar a bunda da cadeira. Não é que demora.
Tem uma preguiça mental. Sabe por quê? Tem muita gente que vai escutar esse podcast que ainda é bem jovem, assim. São pessoas que estão passando por essa fase de questionamento próximo da pergunta. Caraca, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô na profissão certa? Será que eu... Mulher... Será que os meus amigos são realmente os amigos?
Tem umas dicas pra você saber. No ocultismo a gente chama de verdadeira vontade.
Telema.
Telema. Aquilo que você faz. Você responde três perguntinhas.
4 anos já. Deu faculdade de Deu Débil já.
Você responde a primeira pergunta. Assim, o que você faz? Se ninguém te pagasse, você continuaria fazendo? Segunda pergunta é, quando você está fazendo esse negócio, você esquece de comer, esquece de estar fazendo o que você gosta? A terceira é, você poderia fazer isso o resto da sua vida sem se enjoar? Se a resposta for sim para as três, você está na sua verdadeira vontade.
Mas a terceira é a mais difícil.
Você vai sempre se aperfeiçoando. Por exemplo, você pega um exemplo muito fácil, vamos para aquela de guerra de novo, que é mais tranquilão. As mesmas energias ou os mesmos espíritos que animavam os gladiadores são os caras que hoje estão no MMA.
As mesmas egrégoras.
São as mesmas egrégoras, são as mesmas energias. Que o povo acha que é um fantasminha que vai passando de um corpo pro outro. Não é, é um pensamento que se mantém. Uma linhagem de pessoas que vão pra arena pra se proteger. Os curadores de antigamente são os médicos de hoje. Os escritores e os escribas de antes são os escritores de hoje. Só que como o negócio, a energia dos memes é um fractal, a coisa vai ampliando. Então hoje em dia você tem um médico, mas que tipo de médico?
Especialistas,
você tem,
né?
Um monte de especialista. Antigamente era um cara só que tinha que fazer tudo. A que tipo de engenheiro tem? Tem uma cacetada. E a coisa vai ampliando. Por quê? Porque é um fractal que vai de dentro pra fora. Então a ideia dos memes tem que se manifestar no físico. Isso é a magia. E ela vai arrumar um jeito de se manifestar no físico.
Agora, sabe uma coisa que tá dentro da minha cabeça e você me contraria, por favor? Porque se for isso, vai fuder tudo a partir de agora.
Eu já vou pedir demissão.
Nossa, vou largar tudo, vou virar um andarilho. Seguinte, a humanidade criou egrégoras mesmo sem querer. Porque se os 4 elementos da Terra com qual o homem primitivo vivia já davam ideia e faziam aquilo virar uma egrégora, ele cria egrégora mesmo sem querer.
Isso.
Né? Aí, você me fala que algumas pessoas sabem disso, sabem dessa energia. E que através da mágica, como você disse, eles conseguem manipular essa energia a favor da sua vontade.
Isso, só que isso é tudo simbólico. Então você fala assim, eu consegui trabalhar isso se essa é a sua verdadeira vontade.
Sim, isso num nível de uma coisa, entre aspas, irrelevante.
Mas imagina pra sua profissão.
Mas imagina isso pra uma nação. Imagina isso pra uma comunidade.
Se a pessoa souber o que tem que fazer e fizesse. Imagina no Brasil se os políticos simplesmente fizessem o que eles deviam fazer. A gente saía da pobreza e a gente era o país mais desenvolvido do mundo em 10 anos.
Tudo bem, mas e se o cara é do mal e sabendo de toda essa história...
Ele vai fazer isso pra dominar os outros.
Ah,
manipulação de massa.
Essa é a diferença do mago pro
Voldemort.
O voador do Voldemort, é. É altruísmo ou egoísmo? É como que você vai usar isso? A gente chama essa atuação de oitavas. Então, que é uma associação também. Então, se você
seria a essência do mal?
Altas, é uma essência altruísta. E oitavas baixas, porque é denso, seria egoísmo. Mesma coisa, por exemplo, você tem a energia da guerra. Você pode usar ela na coisa baixa pra juntar uns caras do jiu-jitsu e bater em mendigo. E a mesma energia de agressividade pode ser usada pra um líder comunitário numa favela pra peitar um traficante.
Pra libertar um povo.
Pra libertar um povo, pra não engolir.
Tipo, Hitler usou suas oitavas mais baixas.
Mas se você assiste um documentário com o Hitler falando, você se convence que o cara tá certo.
Porque ele tinha o poder. Ele tinha o poder, mas escolheu usar.
Manipular a entonação de voz, a postura. É toda essa técnica que ele simplesmente convencia. A palavra dele entrava na sua cabeça e você achava que ele estava certo. Então isso é um poder mágico, mas não tem nada de sobrenatural. Isso,
mas deu débil. Se você...
É mágico na concepção da palavra mágica.
Na concepção da palavra imago.
Mas se existe, existe uma energia e você pode manipular ela a ponto de interferir na vida das pessoas, isso é sobrenatural.
Mas é sobrenatural. O Jobs não fez um aparelho que você trabalha e liga e tem um computador?
Quantos aqui
vocês têm?
Quase todos.
Ele não influencia na vida de vocês? Pega um cantor que põe uma música tal, o cara não influencia a vida dos outros? É uma ideia.
Os ocultistas, eles não têm medo de, disseminando essa informação toda, das egrégoras, dos símbolos e do conhecimento da história, eles não têm medo de formar uma pessoa que possa utilizar esse conhecimento todo do lado oitavas abaixo?
Por isso que a coisa é
selecionada.
Marcada, é selecionada. Então tem estudos, por exemplo, eu lembro que quando eu estava na Europa um tempo atrás, descobriu-se uma batida de música que quando você toca, as mulheres elas odeiam e os homens ficam extremamente agressivos. Isso hoje em dia é usado em treinamento do exército, nessas músicas. Ah, como é que eles
Rage Against the Machine.
Via que todo show dessa banda, quando terminava, tinha quebra-pau e subia e as polícias e dava pau em todo o maldito show que os caras tocavam essa música. Os caras achavam acorde sem querer. Por quê? Porque entra em vibração com você e te aflora isso. O que os caras fizeram? Uma campanha entre as ordens iniciadas e acabaram com essa banda. E hoje você não tem mais essa música, não tem mais essa banda, ninguém mais sabe e os caras vão comendo.
Apagaram a história.
Tá guardado isso. Esse conhecimento é secreto. Por que ele não pode cair em mãos erradas? Porque senão essa música ia virar hino de torcida.
Isso é um mantra?
É uma espécie de mantra, é uma batida, é um ritmo.
Porque o ritmo...
Tem ritmos positivos. Por exemplo, tem uma música do YouTube que chama Beautiful Day.
Uhum.
Não importa o seu estado de espírito, se você entrar naquela vibe do comecinho dela, ela te eleva o espírito. Eu não sei se eles descobriram isso sem querer, esse cara fez.
Não, mas eu acho que de forma empírica. Então, porque se a gente fosse discutir do Hitler, por exemplo, que foi um exemplo dado anteriormente da nota baixa.
A alemã tem batida certa, as cores nazistas tem coisa certa, os símbolos que eles usavam, a suástica, tem coisa certa.
E pelo que a gente já conhece hoje em dia da história.
Toda a energia de todo equipamento de guerra nazista era magístico.
Sim.
Tanto que os aliados usaram o que contra? A estrela.
Uhum.
Que era um outro símbolo magista que sobrepujava os símbolos. E quem sugeriu isso pro Churchill? Você
falou duas palavras que. Pelo menos uma eu ouvi. A outra acaba batendo com isso. Sorte. Eu não sei se foi sorte ou se foi talento.
Uhum.
E tem outra palavra que vem caminhando perto, que é coincidência.
Não existe nem sorte nem coincidência. Existe manipular energia e tá lá.
Então,
coincidência é só você. São duas coisas que acontecem e que você não sabe por que elas aconteceram, mas elas aconteceram no mesmo momento.
Uma coincidência.
Quando você estuda as regras. Você já sabe que existem umas leis físicas, matemáticas, qualquer coisa, que providenciaram que aquilo acontecesse naquele momento. Por exemplo, se eu jogo um dado, tem um número. Se eu conseguisse simular aquilo num computador com todas as variáveis de pressão, temperatura, suor, impacto, dadadá, eu ia calcular aquele dado 100% das vezes que eu jogasse. Se eu tivesse um simulador avançando isso na tecnologia.
É, por isso que quando eu tento ganhar, eu jogo do mesmo jeito, né? Tenta jogar com a mesma posição, só pra três vezes e tal.
Mas isso num esporte é a mesma coisa.
Vai chegar num momento que você vai jogar o dado e se ele continuar dando coisas diferentes, vai falar, pô, tem alguma coisa no caos. Aí você vai avançar a tua pesquisa. Aí você vai achar que dominou todas as variáveis. Aí vai pra alguma outra variável. Então a briga entre ordem e caos no universo, ela nunca tá resolvida. Você não tem como saber se o universo é caótico e segue as leis do Darwin, mentais, ou se ele é regra física. Então tudo é parte do princípio de átomos que seguem leis matemáticas. É aí que na Cabala você tá lá em cima. É Hokmah e Binah. São as esferas superiores da Cabala e esse equilíbrio é Deus.
É, porque se você pensar que a natureza tem equilíbrio, tudo entra em equilíbrio, até a ordem e o caos tem que ter um equilíbrio.
Tem que ter um equilíbrio.
Então, se não tiver um, existe o outro.
Eles oscilam, os dois existem ao mesmo tempo.
Mas você não
mas
consegue...
Mas eles precisam existir os dois. Não há como existir um só.
É que nem você falar de bem e mal, né? Não dá pra você tirar um e manter o outro.
Não, se você tiver só os maus e um deles resolver que... Aquele mal não é mal pra ele, ele já não é, ele então, já é o segundo elemento.
Você precisa de um pra definir o outro, porque um é o oposto. Se você tirar um dos opostos, ele não consegue.
Pera, então,
você perde a base.
Perfeito, então, voltando a falar em sorte e coincidência. Não existe sorte nem coincidência.
Sorte nem coincidência.
É uma matemática, é uma você falou em sintonia. Chama
determinismo que você tá procurando.
Eu não sei o que eu tô procurando.
Encerraremos nossos trabalhos saudando Mamãe Oxum.
Isto não é real.
O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje.
Antigamente você tinha Júpiter, Saturno, né? Hoje em dia você tem Luciano Huck, Xuxa. Você imagina esses caras.
Mal pra caramba.
Esses caras são os deuses, eles ocupam essa energia.
Você imagina essas egrégoras funcionando?
Nossa, eu gostaria de ser próspero como Júpiter. Aí hoje você vai falar, nossa, eu quero ser próspero como Chiquinho Scarpa. Ainda tá vivo. Eu chutei, mas eu não sei nem se ele tá vivo. Mas essa é a ideia, as pessoas querem imagens, elas precisam de símbolos pra se pautar. Eu não sei quem que é exemplo de rico, eu não assisto televisão há 7 anos.
Peraí, mas isso é o que?
Dr. Ray, Dr. Ray.
Eike Batista. Eu quero ser lindo que nem Eike
Batista. Eike Batista.
Esse é o padrão, ele é o novo Júpiter.
Não, mas o que eu acho assim...
Eu só quero saber, como é que eu me conecto a essa energia dele?
Pula.
Pensando e trazendo pra você.
Do Eike Batista?
Do Eike Batista.
Com a foto dele. É igual você ter uma estátua do Júpiter, você medita olhando pro Eike Batista. Não,
ou seja, e
você pega e entra na vibe da riqueza.
Entendi. O que acontece é o seguinte, o homem busca alguma coisa pra adorar. Ele passa a vida dele fazendo isso.
Pra contemplar.
Pra contemplar. Ele vai ter que contemplar
aprendi
alguma
hoje,
coisa.
Hein?
Se você não contempla Mercúrio, o deus da velocidade, o Aquiles, você isso. Vai contemplar o Neymar.
Tá, bem
aí, se você não tem um egrégora, um símbolo Rosa Cruciano, alguma coisa, você vai ter um time de futebol. Você vai ter o cara da novela.
O que eu acredito...
Mas você vai ter que ter algum símbolo pra você conseguir dar uma forma pra uma coisa que não tem forma.
Que é uma ideia. O que eu acredito é o seguinte, o homem busca alguma coisa sempre pra contemplar. Mas eu penso que o homem foi feito por Deus para contemplar. Foi feito para contemplar a Deus. Essa divindade maioral que a gente tem, entendeu? Agora, como que você vai fazer isso? Eu acho que o homem se perde no meio de um monte de coisas que acontecem, de religião...
De coisa que acontece com a própria vida dele, né?
Com a própria vida.
Ele se distancia daquele caminho.
Se liga as
mais baixas.
Exatamente. Com o mal, com...
Futebol, Fórmula 1...
Se você for ver dentro da igreja... O objetivo é bom. Tipo, vamos adorar esse Deus porque ele é um Deus de bondade, é um Deus de amor. Ok. Só que...
Mas o truque é que o Deus não é externo.
Não, o problema...
Ele é interno. Você olha pra uma estátua de, sei lá, vai, pega até Jesus. Ah, o cara é bonzinho, ele é legal, ele é humano, ele cuida dos outros, ele é... Mas não é ele que tem que cuidar dos outros, é você que tem que cuidar dos outros.
Você não tem que esperar que ele volte
pra poder fazer. Você tem que olhar o exemplo e seguir o exemplo.
Que é isso que serve a imagem.
É pra você que é se conectar, que é contemplar, por isso que você vai no templo.
Então a questão toda é, não fique esperando Jesus voltar. Começa a fazer desde já.
Seja Jesus.
Be Jesus.
Eu vou falar agora.
E Cristo acreditou na diferença.
Um hermetista mesmo nunca vai acreditar num Deus velhinho barbudo, externo, literal.
Não dá.
Não existe. O universo é Deus pra gente.
Sim.
Big Bang é a criação. Nós somos poeira de estrela, que um dia tomou forma e a gente chegou aqui pela evolução. O fato é que a gente tá trabalhando esse fractal pra construir mais coisas. E trabalhar isso pra um lado altruísta, você gera algo mais humanista. Então você tá trabalhando em prol do ser humano. Só que a merda é quando você pega os ateus e fala, ah, não acredito em nada. O ocultista não, ele vai ter um monte de imagem na casa dele. Porque ele fala assim, porra, eu tô deprimido hoje, então deixa eu olhar essa imagem que é um cara que é o herói de guerra, que na guerra não sei da onde salvou uma donzela do dragão.
Não que ele vá adorar
tal.
Ou contemplar.
Não que ele vai adorar, mas ele vai olhar aquele herói, o Conan, cheio de energia e vigor. E aí olhando aquele exemplo, lendo aquele texto e tal, ele sobrepõe aquela emoção. E aí ele fica legal.
É, ou seja, ele adequa
o estado mental dele a...
Tipo uma meditação.
É por isso que as pessoas trazem souvenir de viagem. Você tá na praia.
Pra poder
descansando. Pra tá lembrança. Tomando seu daiquiri com o seu guarda-chuvinha. Seu melhor momento do seu ano.
Aí você guarda o guarda-chuvinha
e vai levar pra sua casa. Claro. Um ocultista faz o quê? Ele guarda esse guarda-chuva. Porque o dia que você tá cansado, fudido, saiu do emprego, tá lá, você vai chegar na sua casa, olhar aquele guarda-chuva e falar, nossa.
Lembra.
E aí seu cérebro lembra. E aí você vai ficar bem.
Você não sabe como o Alex tá feliz agora, porque ele me passou um iChat hoje exatamente sobre isso.
Você traz um monte de coisa de souvenir que é comércio e não quer dizer absolutamente bosta.
Cara, o chapéu.
Te lembra o momento de compra, em vez de te levar...
O momento de compra não é uma coisa que você trouxe que te traz um momento.
O chapéu que eu trouxe primeiro é assim, cara.
Então. Ah, o sentimento.
Exatamente.
Por isso que você dá um anel de noivado pra sua noiva. Porque aquele anel simboliza o momento que você dá. Por isso que todo filme tem toda uma construção pro cara dar o anel pra mulher. Representa todo aquele momento, não é o anel que vale. É o momento do pedido da, congelado.
Da proposta.
Da proposta.
Do juramento ali.
O que eu queria falar é o seguinte, cara. Eu acredito que nós somos feitos não pra viver do jeito que a gente tá vivendo hoje. Não sei se você concorda comigo. Fomos feitos para viver de um outro jeito, entendeu? De um jeito que Deus queria. Só que por conta de tudo que a gente já fez na história, tudo que tem acontecido no mundo, a gente acabou se transformando numa sociedade que está praticamente se autodestruindo.
Perdeu o rumo, entendeu? Da parada.
Eu acredito que algumas pessoas têm consciência de que, meu, a gente não pode viver do jeito que a gente está vivendo.
Entendeu? Algumas de forma empírica e outras porque acreditam que sabem.
Eu acredito muito no exemplo de Jesus. Acredito, achei muito legal o que você falou, que, meu, tem muita gente que bota o Jesus lá pendurado no meio da sala.
Não faz,
entendeu?
Nada.
E não faz nada, entendeu? E não entende o que o cara fez, não entende como ele viveu, que jeito que ele viveu.
Ajuda. A melhor entendeu? Resposta é falar, Jesus, você fala, não sei, e também não importa mais. Nem se ele existiu de verdade.
O que importa é o exemplo.
Que ele existe como símbolo.
Sabe uma forma legal de acabar esse cast aqui? Porque a gente sempre acaba com uma piada, né? Só que, tipo, eu acho, sinceramente, sou da opinião do Renolho.
Do Rabino. Rabino, no leito de morte, chama o filho e fala, filho, esse relógio de ouro que eu tenho aqui, ele pertenceu ao meu tataravô, que passou para meu bisavô, depois passou para meu avô e agora passou para mim. E no meu leito de morte eu pergunto, quer comprar?
Sensacional, cara.
Mas como você quer terminar, João?
Já acabou, velho. Vai acabar assim, ó. You've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value.
Sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho.
Vai terminar agora!